Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Alex.
Certo. Primeiro, conte um pouco de você. Quando é que você chegou na Suíça? Por que que veio, né? E o que que você fazia antes no Brasil?
Então, eu cheguei na Suíça em 2005, em janeiro, em pleno inverno. Uma pessoa que saiu do calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Eu vim porque eu conheci o meu marido na época, namorado, né? Em 2002. E então a gente veio para a Suíça, porque ele foi para o Rio construir uma termoelétrica e depois o trabalho dele acabou e ele teve que voltar para a empresa onde ele trabalhava, que era uma empresa suíça.
Certo, e você está
Ah, e
lançando
o
a.
que que eu fazia? Eu esqueci de falar o que que eu fazia no
Ah, certo.
Brasil. Eu era assessora de comunicação, numa empresa lá no Rio de Janeiro.
Certo, e você está lançando agora o livro Amores Internacionais pela editora Inverso. O que que inspirou você nesse projeto?
Ah, exatamente a minha vida, né? Uma pessoa que sai de um lugar tropical, né? Quente, acima de 30 graus o ano todo e se casa com um alemão e vem morar na Suíça. E todas as conversas que eu escuto de mulheres brasileiras casadas com homens de inúmeras nacionalidades, falando dos seus desafios. E isso tudo, os meus estudos e a minha curiosidade em saber desse assunto, me levaram a descobrir, Alex, que não tem um material, não havia até agora, um material em português, na língua portuguesa, que falasse para aquela moça brasileira que tem o sonho de casar com um estrangeiro, ou para a família dela, que tem um estrangeiro já na família, ou para aquela mulher que já é casada. Eu queria falar para essas pessoas o que que significa esse tipo de relacionamento. Foi isso que me inspirou.
Ah, certo. E quais foram as dificuldades iniciais que você teve no teu casamento com um estrangeiro e na adaptação à nova vida na Suíça?
Foram muitas, né? Porque como eu conheci o meu marido lá no Rio, ele meio que estava adaptado à vida de lá. Então, não era um tema muito grande essa questão de morar em outro lugar, até porque eu nem pensava nisso. E ele se adaptava, corria com a vida como era lá no Rio. Quando eu vim morar aqui, é que que caiu a ficha, sabe? Do que seguiu. Porque a pessoa volta para o local de onde ela é, tudo bem que ele é alemão, mas é aqui pertinho da fronteira, sabe? Então, não tem muita diferença. Então, quando a pessoa volta, quando a pessoa retorna para o seu habitat natural, ela fica mais alemão, mais suíço, enfim. E aí começou a ter. E a adaptação à vida aqui também. Eu tive que aprender a fazer um monte de coisa que eu não fazia, tipo fazer comida. Eu tive que aprender o alemão. Eu tive que me adaptar a novas regras sociais, são as etiquetas que são diferentes de cultura para cultura. Então eu dava muito fora, continuo
Ah,
dando.
certo.
Mas, enfim, essas dificuldades aí
Agora você
que vem
afirma.
de.
Ah, certo.
Digo.
E você afirma que o livro não é um estudo teórico, assim, mas sim um livro-reportagem. Como é que você escreveu ele?
É um livro-reportagem, Alex, porque eu não tentei comprovar nenhuma tese científica, né? Eu não tive, aliás, eu não tive um orientador acadêmico, mas o que eu tentei fazer nesse livro, que por isso está encaixado nesse gênero, é porque ele retrata a vida e as condições e vários estilos de convivência dessas mulheres que se casaram com essas pessoas aí de 19 nacionalidades. Então eu quis trazer tudo o que acontece, tudo que uma pessoa que entra nessa brincadeira conjugal internacional, que ela está sujeita.
Como é que você fez para encontrar 30 brasileiras casadas e 3 brasileiros casados com pessoas de 19 diferentes nacionalidades? Foi fácil para você?
Ah, foi até que foi fácil, foi bem divertido, porque eu coloquei um anúncio, eu fiz um anúnciozinho, um cartazinho, tirei uma foto e coloquei em inúmeras redes sociais. Assim, no Facebook, por exemplo, existem grupos, muitos, Assim, é assim, brasileira casada com gringo, procura-se gringo ou brasileiros no Canadá, brasileiros no México, brasileiros no Japão. Eu saí colocando anúncio, procuro brasileiras casadas para entrevistar, para um livro. E aí, Alex, eu recebi mais de 100 pessoas querendo ser entrevistadas. Só que eu recebi muito bolo também, muita gente marcava e não aparecia na hora. Mas o mais legal disso tudo foi a caixinha de surpresa, porque eu nunca sabia o que que ia vir daquela entrevista, sabe?
Ah, certo. E você conta algumas histórias interessantes, por exemplo, a de Michele, uma brasileira que casou com um iraquiano no Canadá, né? E parece que a religião foi um fator importante assim no relacionamento dos dois. Como é que eles estão hoje e o que que foi esse relacionamento? O que que ela contou para você?
A Michelle é uma fofa. Inclusive, eu mantenho amizade com a maioria dessas meninas que eu entrevistei. Ela foi uma dessas que eu botei no grupo Brasileiros no Canadá. A Michelle está super bem com o marido dela, o Ratan. Ele é muito liberal. Ela se tornou muçulmana para casar na religião dele. Mas a Michelle é cabeleireira lá no Canadá e ela anda sem véu. Ele é super liberal. Mas engraçado, ela diz que o Islã salvou a vida dela, porque ela estava mal antes de conhecer o Ratan. Ela até estava tomando alguns antidepressivos e tudo mais. E ela diz que ela se apaixonou pelo Ratan porque ela cuidou dele, que aliás é uma coisa muito recorrente nas mulheres que se casam com estrangeiros. Elas falam que eles cuidam dela e as tratam bem, como nunca nenhum outro homem fez. E ela diz que e o Islã trouxe a paz que ela buscava, ela diz. Mas a Michelle, ela diz que ela não é besta nem nada. Ela continua tomando o vinho dela e comendo a carninha de porco, mas que ela gosta muito de ser dessa religião.
Ah, certo. E você também contou a história de Ana, né, que parece que é um pouco diferente. Ela vem de um meio menos privilegiado, ela era faxineira em Contagem lá em Minas Gerais e hoje está casada com um norueguês vivendo na Noruega, né? E me chamou a atenção porque ela declara, né, você ressaltou no seu livro, que ela não precisa trabalhar para pagar as contas, só tem de cuidar do marido e da casa. Isso me chamou a atenção porque, né, não corresponde àquela imagem da brasileira, da mulher que é hoje independente, tal. Como é que é o relacionamento dos dois lá?
Pois é, Alex, essa história da Ana, que eu acredito que seja a história de muitas, porque a gente sabe que o Brasil hoje é um país onde tem um percentual, eu não sei te dizer o número, mas um percentual enorme, está no livro isso, de mulheres que comandam, que chefiam uma casa. Então você encontra famílias no Brasil onde tem a avó, a mãe, com dois, três filhos e não tem um homem. E algumas dessas mulheres, elas se casam com esses homens que enfim, levam para os seus países e elas são muito felizes, sim, porque o que elas queriam na vida era encontrar um pouco de dignidade, alguém que ajudasse também, alguém que fizesse com que elas não se preocupassem em vender o almoço para pagar a janta, sabe? Então, existe nesse cenário aí, porque esse casamento com estrangeiro eu fiz questão de olhar por classes sociais, sabe? Então tem classes sociais em que as mulheres, se elas dão sorte de encontrar um parceiro mesmo para a vida, elas vão se sentir muito aliviadas de ter a dignidade de ter um lar e sem ter que se preocupar com coisas básicas.
Certo.
E então eu acho que nesse ponto o feminismo ele se amplia para a realização de um sonho mesmo, mesmo que simples, de ter uma casa, uma família, um cachorro, entende?
Certo. Bom, isso, vamos dizer, é o ideal, né, que imagino que as pessoas procuram. Mas você faz uma pergunta no seu livro, entre parênteses, né? O que faz de uma relação intercultural algo tão fora da curva? Por que que é uma coisa diferente?
Muito, né? Porque se um casamento entre pessoas do mesmo bairro já é uma coisa complicada, até porque pessoas de outra família também têm As famílias têm culturas diferentes, hábitos e valores, né? Então imagina quando você amplia uma coisa dessa para uma pessoa que foi criada a 10 mil quilômetros da outra, né? Ou até mais. E é muito fora da curva mesmo, porque é você conviver intimamente com alguém que tem valores e crenças e idioma. E não é só falar o mesmo idioma, né, Alex? As expressões, o modo de pensar, o modo de olhar a vida.
É por isso que você
Então é.
diz, que um casamento bicultural é uma negociação permanente de costumes e valores, né? Ou seja, os dois têm que ceder, mas com que objetivo?
Então, é uma negociação, sim, permanente, porque e os dois têm que ceder, porque o que não pode num casamento intercultural é um dos parceiros achar que a sua cultura tem que se sobrepor à do outro, mesmo que você more no país dessa de um deles, né? Porque, claro, a pessoa poderia morar num terceiro país. Porque é claro que você tem que respeitar algumas regras daquele local, você tem que agir conforme o que a sociedade mais ou menos espera de você, em termos de etiqueta, de regras de pontualidade, como aqui na Suíça, por exemplo, né, que é uma loucura esse negócio de pontualidade para a gente, né? Mas dentro ali da casa, no seio daquela família, o pai e a mãe nunca podem criticar a cultura do outro, tem que valorizar o idioma dos dois. E tem que negociar questões simples como tipo festa de aniversário, que é uma coisa que nós brasileiros gostamos de comemorar, fazer um bolo, chamar um monte de criança, e uma pessoa de uma outra cultura eventualmente nem comemora aniversário de criança. Então tem que ser uma coisa negociada, como é que vai passar o Natal, enfim.
Certo? Então, por isso que, às vezes, algum desses relacionamentos biculturais terminam fracassando, né? Você conta a história também de Rosa, né? Acho que é
É,
o nome
a
dela,
Rosa.
uma brasileira de classe média, né? Que ela conheceu um suíço, casaram e tiveram filhos, né? Mas acabaram se separando e foi segundo o depoimento dela, assim, um relacionamento muito conflitante, complicado, né? E o que aconteceu? Qual foi o motivo do fracasso aí?
Pois é, a história da Rosa é exatamente. Acontece exatamente essa questão de haver, sabe, o etnocentrismo, que é o nome técnico para isso, que é quando você valoriza uma cultura e subjuga a outra. Então, a Rosa brasileira, do sul do Brasil, de uma família de classe média alta, o pai médico, ela filha única, veio, casou com esse suíço, da Suíça francesa, chegou aqui, começou a ter um choque, a família. Vamos dizer, econômica em termos de dinheiro, não que eles fossem pobres, mas uma questão de estilo de vida. E eles, se tivessem três geleias, só podia abrir uma e comer aquela e depois abrir a outra, e ela queria provar os três sabores. A Rosa era uma menina que gostava de, porque ela se sentia muito sozinha, ela queria fazer sempre bolo, ela adora fazer bolo para tomar café. E ela era super criticada, o marido achava um desperdício aquela fazeção de bolo. E quando as meninas nasceram, ela fazia festinha de mês aniversário, que é aquela que você faz o aniversário da criança por mês aniversário, e tirava foto. Olha, ela foi criticada pela sogra porque ela queria amamentar, e eles criticavam muito o Brasil. Ela conta que eles falavam, ai, vocês lá do sul. Então isso é muito grave num relacionamento intercultural, porque falta acolhimento, não valoriza a cultura do parceiro, fala mal, os filhos escutam. Isso realmente é muito grave e não deve acontecer.
Ah, certo. E você também fala dessa síndrome do galã de novela, né? Que eu também já percebi no meu círculo de amizades, etc., que a impressão que a gente tem é que as brasileiras se apaixonam muito rápido por um estrangeiro e aceitam vir morar no país dele, né? Acreditando ter encontrado o príncipe encantado. Isso é verdade? Ou é só um clichê?
Ah, eu acho que é verdade, sim, porque tem uma glamorização enorme de encontrar um estrangeiro. Tanto é que eu falei para você, né, o número de páginas que tem no Facebook de mulher procura-se gringo. E eu acho que existe até para os dois lados, sabe, Alex? Eu acho que tem muito estrangeiro também que glamoriza essas mulheres de outros países, né?
Pois é,
E aí.
eles falam, por exemplo, das brasileiras, que, né, muita gente, muito europeu, gosta de casar com brasileira. Não sei, isso é também o que é uma idealização que as pessoas fazem, ou esses europeus procuram assim uma mulher mais romântica, mais feminina, isso, ou é também um clichê?
Não, eu até fiz uma matéria para a Swissinfo da tese de doutorado da professora Maria Eduarda Rittner, que escreveu sobre exatamente esse tema, os suíços e mais os suíços e também pessoas da Europa do Norte que procuram mulheres brasileiras, latino-americanas ou até mesmo asiáticas. E o que que essas culturas têm em comum? Elas são de base coletivista, que significa que elas prezam muito o contato humano, a vida em família, esses homens gostam desse jeito da brasileira, no caso a gente está falando das brasileiras, e eu acho que eles também estão muito cansados da falta de feminilidade de algumas mulheres europeias e até do approach lá na hora do flerte, que alguns homens dizem que é impossível chegar numa mulher estrangeira, numa mulher local aqui da Europa, porque você não pode nem olhar, imagina falar. E lá nesses países é mais fácil ter essa conversa, é isso que eles falam.
Liliane, bom, e para terminar a entrevista, uma pergunta assim, na sua experiência pessoal, assim, você recomendaria um casamento bicultural? Porque eu já ouvi muito assim dos meus pais, olha, eles diziam, procure alguém como você, alguém parecido com você, e então, eu imagino que você casar com um estrangeiro, né, é muito mais difícil do que aparenta. Assim, qual é a sua experiência pessoal?
Ah, eu vou falar minha experiência pessoal, mas antes de falar, eu vou falar rapidinho sobre essa questão que seus pais falavam, que muita gente fala, né? Procure uma pessoa parecida com você. Você sabe que alguns estudiosos do assunto, e eu li nesses inúmeros livros em que eu pesquisei sobre o tema, eles falam que existem perfis de pessoas que buscam o exótico, sabe? Então, é muito interessante você olhar o perfil de gente que gosta exatamente do diferente. Bem, eu recomendaria, porque eu estou casada há 16 anos com um alemão, né? E eu acho que é um relacionamento mesmo bem desafiador, mas se você conseguir criar essa terceira cultura, que é a junção da sua com a do seu marido, juntar, espremer e vai sair uma outra coisa, que é a cultura ali da família, e sempre respeitando as outras duas originais, eu acho que dá para levar um casamento bacana. Acho também que a família que recebe essa pessoa que vem de outro país tem que estar bem atenta a isso, e acho que a mulher também não tem, se for no caso a mulher que migrou para o país do marido, também não ficar botando a culpa no homem de tudo que acontece de ruim, tipo, foi no supermercado, levou um fora do caixa, e ficar culpando o marido de que esse seu país não presta. Isso não é legal. E eu vejo muita gente fazendo isso. Então, eu acho que tem umas coisinhas do dia a dia que a gente pode fazer, e até uma preparação antes, algumas perguntas sobre valores bem profundos ali de cada um. E aí dá para a gente reduzir esses conflitos futuros.
Ah, legal, Liliane. Então, Liliane, para terminar, o livro ele vai ser lançado na sexta-feira, né, dia 19
Isso.
de novembro. E como é que as pessoas vão poder encontrar o livro? Ele vai estar disponível onde?
Então, o livro vai ser lançado agora quinta, dia 19, mas aqui vai ser já meia-noite, então já vai ser dia 20. Mas de qualquer maneira, ele já está à venda, minha editora me disse, pelo site da livraria Inverso, Inverso, então é www.inverso.com.br. Ele também vai estar disponível na Amazon. A livraria Inverso entrega no mundo inteiro, a Amazon também. E ele vai estar disponível em algumas lojas no Brasil que eu ainda não sei quais serão.
Tá ótimo. Muito obrigado, então, Liliane.
Eu que agradeço.
Um bom dia para você, hein?
Bom dia.
Tchau.